Vidas que ensinam. Abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 13, verso 12 a 17. Quero ser mais específico possível diante daquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Quero conversar com você sobre a vida principal da Bíblia que nos ensina, que é Jesus Cristo. Amém? Então eu não tenho como fugir disso. Como nós estamos conversando sobre vidas que ensinam, nós vamos trabalhar alguns personagens bíblicos, né? Já conversamos aqui sobre alguns, mas de todos os personagens da Bíblia, temos um personagem principal, que é Jesus, que na plenitude dos tempos, ele veio ao mundo e ele deu ensinamentos fundamentais para a humanidade. E que não atinge apenas a igreja. Você vai ver aqui um texto bíblico de João, capítulo 13, verso 12, que o ensinamento dessa vida que nos ensina hoje Jesus não é apenas para a igreja. Eu quero afirmar isso. O mundo precisa ouvir o que vamos falar aqui hoje. O mundo precisa se voltar para a palavra de Deus. Pastor, meu Deus, como que o mundo está caótico? Como que uma pessoa querendo atropelar a outra? Como que uma, dentro de uma empresa as disputas por um cargo melhor acontece de maneira tão cruel? É um querendo comer o fígado do outro. E dentro da sociedade, basta você sair por aí, você vê pessoas assaltando, pessoas no trânsito, às vezes pessoas de bem que não têm o mínimo de paciência mais no trânsito. Então, em todas as esferas, as pessoas precisam ver a Bíblia. Está aí no foco do debate aí a operação do governo estadual. Era isso que a sociedade precisava, alguns dizem, né? Tinha que entrar mesmo, tinha que matar. É mesmo. Será que é isso mesmo? Não, não é isso. A solução para este mundo já está dita. A solução para os problemas da nossa sociedade já foram dadas as soluções, mas a sociedade precisa olhar para a palavra de Deus. A sociedade precisa olhar para Jesus. E há aqui um texto que eu creio que seja fundamental para a gente viver bem e de maneira saudável dentro da sociedade. Podem colocar o texto, por favor, no telão. João, capítulo 13, verso 12. A vida que hoje me ensina é Jesus, os ensinamentos de Jesus a partir desse trecho da palavra do Senhor. E diz assim a Bíblia Sagrada: quando terminou de lavar os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Quando Jesus terminou de lavar os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou: entendem o que fiz a vocês? Jesus tinha lavado os pés dos discípulos. Então a vida que nos ensina hoje, mais uma vez, é Jesus. E aí aqui Jesus está quebrando paradigmas. O Jesus que alguns estavam lidando com ele como profeta, semana passada eu conversei com vocês sobre a mulher samaritana, e aí a mulher samaritana, em primeiro momento, vendo que Jesus estava falando algumas coisas da vida dela, sobre os maridos dela, aquela coisa toda, ele falou: vejo que tu és um profeta. Algumas pessoas ainda continuam se relacionando com Jesus pura e simplesmente como se ele fosse um profeta. Ele não deixou de ser um profeta, mas ele não é apenas um profeta. Jesus é o Filho de Deus. Sim ou não, irmãos? Jesus é o Salvador da humanidade. Sim ou não? Jesus é a solução. Mas qual Jesus? O Jesus criado pelas igrejas evangélicas que hoje querem pregar soluções imediatas, tornando pessoas, membros de igreja, um bando de zumbis, que acham que tudo é assim: estala o dedo e a minha porta de emprego aparece. É assim: estala o dedo porque eu dei dízimo, ninguém da minha família pode ficar mais doente, porque não pode. História é essa. O Jesus da Bíblia não fala isso. O Jesus da Bíblia nos ensina que nós temos que aprender a lidar com as adversidades da vida. O Jesus da Bíblia, a vida que me ensina, nos treina a recebermos as adversidades e aprender com elas, mas superá-las, sim ou não? Eu não estou aqui dizendo que vida cristã é simplesmente desgraça. Que a vida cristã é só problema. Não, não é não. A vida cristã é bela. A vida cristã é vida. A vida cristã é recomeço. A vida cristã é vida. O olhar, estar na terra, é meio como a girafa. A vida cristã é mais ou menos assim, tem um texto que fala sobre isso. É viver, a vida cristã é mais ou menos como a girafa, pés no chão, mas a cabeça nas nuvens, ou na eternidade. Nós temos pés no chão para aprender o que Jesus vai nos ensinar aqui, porque se o Cristo é capaz de lavar os pés dos discípulos, por que que eu não sou capaz de ser e servir pessoas, que também não é só na igreja, mas é também na igreja, é também na recepção. Então a vida que me ensina hoje, vai mostrar para nós uma quebra de paradigma, porque quando a gente anda com o nosso ego insuflado, eu não posso fazer parte da zeladoria da igreja não, posso vir aqui fazer um mutirão não posso pegar na vassoura não, minha mãozinha, não, nós podemos sim. Você é médico? Ai, que legal, conheço muitos médicos que pegam na vassoura e varrem templos, conheço muito, sabe, donos de empresa, empresários, influentes na sociedade, mas que botam um chinelo de dedo, uma havaianazinha, uma bermuda, e quando tem um mutirão na igreja, vem para cá para ajudar. Conheço pessoas que aprenderam com Jesus, conheço pessoas que estão aprendendo com Jesus, como eu falei, até mesmo nas adversidades da vida, se tornam pessoas cada vez mais resilientes. O Jesus da Bíblia me ensina isso, e ele pergunta aos seus discípulos, quando ele acaba de lavar os pés dos discípulos, vocês entendem o que eu fiz a vocês? Verso 13, vamos lá, se a gente quer continuar a vida cristã, a gente vai ter que olhar para Jesus. Não tem como ser cristão sem olhar para a vida de Jesus e aprender, para aplicar na vida. E aí Jesus, já depois de fazer a pergunta no verso 13, ele vai dizer: vocês me chamam de mestre e senhor, com razão, pois eu sou. Jesus sim era profeta também, Jesus também era mestre, e Jesus era senhor, e ele dá razão aos discípulos. Mas escute bem o que o texto vai dizer ainda no verso 14, pois bem, eu sei, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Repita essa parte última do texto, uns dos outros, vamos lá, uns, de novo, uns. Meu irmão, pare de se enganar. Se você entrou na igreja, se você frequenta uma escola bíblica dominical, se você foi no pequeno grupo, foi ontem que teve um pequeno grupo, ou sexta, pequeno grupo, né? Efatá, voltou, fizeram mais uma reunião, nós estamos segurando um pouquinho a questão dos pequenos grupos. 2026 a gente volta a falar sobre isso com mais intensidade. Se você veio agora no culto, você não pode deixar de entender que a sua vida não se basta em si mesma. A sua vida foi preservada por Deus por um propósito. A sua vida, e todos nós aqui, meio que depois da pandemia, entendemos, né? Somos todos sobreviventes do maior desafio dos últimos tempos. Somos todos sobreviventes, sabe por quê? Porque Deus tem propósitos eternos na vida de cada um de nós aqui. Mas para quê? Para ir ao culto também, mas para você voltar para sua casa um pouquinho mais animado, que você ouviu a palavra de Deus também, mas para você amanhã voltar para sua faculdade, sua empresa, para o seu lar, seja onde Deus for te enviar, para você estar um pouco mais animado, para você, sabe, recarregou as energias espirituais aqui no culto, é também, mas é fundamentalmente para servir. Se você é cristão e ainda não entendeu o prazer de servir, você está com problema. Servir a Deus não é vir à igreja e levantar mãos na hora do louvor, é também. Servir a Deus não é simplesmente participar de um culto de oração, online ou presencial, é também. Servir a Deus é fundamentalmente aprender que a nossa vida não é um fim nela mesma, mas a nossa vida precisa ser útil a outras pessoas. Pastor, você está falando isso porque o senhor ama ação social. Não estou falando de ação social, eu estou falando também, eu estou falando de muitas outras coisas. Eu estou falando daquela história de você receber a figura pastoral, um dia que você chamar o pastor para tomar um café na sua casa, eu vou com maior alegria, você arrumar a mesa e a gente tomar um café, bater um papo legal. Não estou aqui me oferecendo assim, é um bel prazer, entenda, 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 é um exemplo. E se eu vou na sua casa, e naquela hora que a gente estiver tomando café, eu por acaso, distraído do jeito que sou, meio atrapalhado, eu derrubar o café na mesa, na toalha mais bonita que você tinha na sua casa, o que, que você vai fazer comigo? O que, que você vai falar comigo? Tudo bem, pastor, isso acontece. Pega lá o paninho, porque é o pastor da igreja que está lá. Pastor, está tudo bem, a gente troca essa toalha, depois lava, está tudo certo. Você falou comigo de maneira super gentil e eu óbvio, né? Fiquei muito feliz, porque eu estava constrangido por ter derramado café na sua toalha mais bonita. Mas se você não faz isso com seu marido, quando ele também distraídamente derruba o café, e comigo você é gentil, e com seu marido, ou com seu filho, ou com a sua esposa, você é grosseiro, não valeu. Porque servir a Deus é você ter um comportamento a começar com os de casa, a começar com aqueles que estão dentro do mesmo aprisco que você. A nossa forma de falar não pode mudar, porque é o pastor, porque é o doutor, porque é o fulano ou ciclano. Nós precisamos ser mais gente, nós precisamos ser mais sensíveis. Não tem porquê você tratar bem o seu pastor se você não consegue responder com calma e tranquilidade seu filho. Não tem porquê. Não tem porquê. Você na igreja, paz do Senhor, irmão. Gente, a paz do Senhor é algo muito sério. E um dia desse a gente falou que a paz do Senhor, agregada à ideia do shalom, é um negócio muito sério. Tem pessoas que são capazes de brigar com você por besteira, porque o lixo estava no lugar errado, e grosseiramente responde, daqui a pouco vem a paz do Senhor. Que paz do Senhor, irmão. Não tem como, se as nossas palavras não estão refletindo que amamos a Deus e estamos dispostos a servir, e aprendemos a servir a Deus. Jesus está dizendo: vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de Senhor, e de fato eu sou. Mas olha, vocês precisam replicar, vocês vão ter que fazer isso com outros. Tamires, eu não fui te ajudar, simplesmente porque eu sou o pastor da tua igreja, eu não fui ao abrigo, porque eu recebo um salário da igreja, porque muito antes de eu ser pastor, eu já tentava, porque para mim cristianismo e serviço é completamente compatível. Então nós não podemos fazer as coisas pelo nosso cargo, mas nós precisamos entender o propósito de Deus através do serviço. E quando Jesus Cristo lava os pés, conseguiram a imagem para mim? Não sei. Coloca, quando Jesus chega, está um monte de gente aí que viu The Chosen, né? E viu a cena do lava-pés, ficaram tudo emocionados, já estava tudo na Bíblia, gente. Entendeu? Lá no The Chosen eles dão uma ajeitada aqui, melhor aqui, né? Num aspectozinho ali histórico e tal, não sei o quê. Mas a cena ficou tão tocante. A cena de Jesus lavando os pés de pessoas humildes, pescadores que foram chamados agora para pescar almas, para falar do Evangelho. Meus irmãos, se eu não consigo dar um bom dia para a pessoa que vai me atender no restaurante que eu vou comer na hora do almoço, se eu faço um escândalo, se o garçom erra no meu pedido, gente, não tem porquê, e aí é sepulcro caiado. Se nós somos cristãos, se nós entendemos um pouquinho do amor de Deus, nós vamos ter que precisar mexer dentro de nós, na ação do Espírito Santo, e nos tornarmos pessoas melhores, no nosso falar, no nosso agir, no nosso procedimento. Pastor, então significa que a gente nunca fica estressado. Que não, é claro que a gente fica estressado, não me queira ver estressado. Porque eu também sou humano, e eu me controlo, e eu peço o Espírito Santo de Deus para, Senhor, domínio próprio, Senhor, usa aqui minha vida agora, me segura, Senhor. Mas o Espírito controla aqueles que estão com o coração nele. Não tem essa história. Então é o prazer de servir. Jesus hoje está nos ensinando. Seja você pegar o microfone para dirigir um culto, seja você ser escalado para poder pregar durante um culto, seja você ser escalado para ajudar as meninas na cantina, para juntar um dinheirinho para a gente fazer as salas delas o mais rápido possível. Seja na sua empresa, seja na sua casa, seja você, marido, assumir, sua esposa está sobrecarregada, sabe? Com as crianças, e corre para um lado e o marido sentado, vendo televisão, e como se fosse o reizão lá, e não para, não lava uma louça, não varre uma casa. As irmãs aí estão tudo falando, fala Deus, glória a Jesus, fala papai. Meu irmão, com todo amor e carinho, existem mulheres, irmãs em Cristo que estão sobrecarregadas, e vice-versa, sabe? Uma das grandes lutas nossas, quando a gente estava ministrando para casais, porque o pessoal ficou noivo, né? Aí a gente quer ajudar, quer dar uma vacinazinha ali, para não ter tanto problema lá no casamento, mas terão. E aí quando se falava no ato de quem sabe, meu irmão, da esposa fazer uma gentileza de arrumar o prato para o marido, algumas falando assim, quê? Eu? Arrumar prato para o meu marido? Tá louco, que se ele quiser que ele arrume. Tá bom, irmã, cuidado um pouquinho com isso aí, cuidado um pouquinho com isso, porque existem linguagens de amor reais, tanto de um lado quanto do outro. O marido que só quer receber, mas não demonstra efetivamente o carinho, e aí a ideia de servir, ela não está necessariamente atrelada aos projetos da igreja. A ideia de servir, mantém um texto para a gente, por favor, no telão, Felipe. A ideia e o prazer de servir está atrelada à vida. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter uma marca positiva por onde nós estamos passando, mesmo que tenhamos as nossas imperfeições. Eu estou afastado da minha unidade hospitalar por causa do diagnóstico da doença. Mas com todas as minhas falhas e os meus defeitos, que são reais, eu não sou o melhor profissional daquela unidade. Mas para a glória do Senhor Jesus, quando eu chego lá, para a glória de Deus, de uma boca só, está fazendo falta. Está fazendo falta. E eu não fico feliz com isso. Sabe por que eu não fico feliz? Porque eu não faço nada mais do que a minha obrigação. Sabe por que eu estou fazendo falta? Porque eu atendo um paciente do SUS, com educação. Sabe por que eu estou fazendo falta na unidade? Porque quando eu aplico uma injeção, com educação, eu explico o procedimento que eu estou fazendo. Sabe por que eu estou fazendo falta? Porque o meu paciente não é o objeto, meu paciente é a coroa da criação de Deus. Sabe por que eu estou fazendo falta? Porque chega lá o cara do candomblé vestido de branco, com turbante na cabeça, e eu o atendo de maneira igualitária como qualquer outra pessoa, porque a religião dele não me faz desistir de servi-lo adequadamente. Sabe por que eu estou fazendo falta? Porque chega lá um menino de 16 anos, todo transvestido de mulher, e a gente tem que chamar pelo nome social, porque é obrigado e tudo mais, mas ele ali, ele será bem tratado, sendo travesti ou não. É sobre isso que Jesus está ensinando quando ele lava os pés dos discípulos. Que na igreja a gente não fica brigando por cargo. Mas quando a gente oferece um cargo a uma pessoa, a pessoa fala, pastor, eu não preciso do cargo para servir. Eu falei, amém, glória a Deus, então é você mesmo que tem que trabalhar. Então se você não quiser trabalhar, não me responda assim. Porque se você me responder assim, eu não preciso de cargo para trabalhar, eu falei, então é você. Porque você não está querendo cargo, porque você já trabalha. E agora a gente identificou em você numa pessoa competente, numa pessoa instruída, numa pessoa temente a Deus, e um cargo talvez te seja oferecido. Mas a gente não fica se degladiando. O ministro de música aqui na igreja, ele não é chefe de ninguém. Nem eu sou, que sou presidente da instituição, que sou, tenho título de pastor aqui. Nós todos somos irmãos em Cristo Jesus. Tem que ter regra, tem que ter padrão, tem que ter tudo, mas o jeito de falar do líder da recepção com os seus liderados, ele é gentil, ele é amável. Fala-se muito sobre Jesus lavar os pés, mas às vezes nós temos oportunidade de lavar os pés das pessoas sem sequer tocar nos pés deles. Mas a gente pode tocar o coração, a gente pode dar uma palavra de bênção. Você pode sair daqui, meu irmão, e falar com as pessoas, falar, olha, hoje eu falei com Deus, e hoje eu ouvi Deus. Mas não é para fazer o marketing da igreja, mas dizer que você é filiado a uma igreja que está pregando a palavra de Deus para você e que quer mais de Deus na sua vida, para você ser uma pessoa melhor. Porque no ano de 2026 vai voltar a encrenca toda da política. Mas a gente não vai se dividir por causa disso. A gente não vai brigar por causa de partido A ou B. A gente não vai se degladiar entre família. Tem famílias que não se falam até hoje. Nós não vamos permitir que nossas diferenças nos dividam. Porque o Jesus que um dia foi capaz de lavar os pés das pessoas, dos seus próprios discípulos, foi o primeiro a nos dar o exemplo. Você não precisa sair como certo na hora que você estiver discutindo sobre política. Você só coloque a sua opinião, meu irmão. E vá com muita calma para poder a gente se entender. Porque está previsto uma guerra para o ano de 2026. Mas nós temos que bloquear em nome de Jesus essa guerra. Porque você pode ter a sua convicção política. Eu posso ter a minha convicção política, mas isso não nos separa. Porque Jesus nos une. Eu quero que você repita isso. Jesus nos une. Vamos juntos? Jesus nos une. Ou não? Ou é de brincadeira? Então, meu irmão, tenhamos o prazer em servir. Tenhamos o prazer em falar, graças a Deus, que para o ano de 2026 alguém vai me convidar para poder ser de algum ministério. Graças a Deus, porque no ano de 2026 existem lacunas que precisam ser preenchidas também na igreja. Mas graças a Deus, porque eu estou vivo. E por eu estar vivo, eu poderei lavar os pés de alguém sem nunca colocar a mão no pé de ninguém. Porque eu posso abençoar alguém dando uma boa noite na igreja. Eu posso voltar para casa e abençoar os meus filhos sendo mais gentil, mais educado. Eu posso voltar para o meu trabalho e ser um profissional melhor. Eu posso ser um cidadão relevante, onde as pessoas sintam falta de mim. Rosimar se aposentou, não é isso? Foram 30 anos numa escola, né, de trabalho, agora como coordenadora, mas sempre professora. Deixemos marcas positivas por onde nós passarmos. Para a glória de Deus, as pessoas possam dizer: está fazendo falta. Por quê? Porque é Deus que recebe a glória por isso, meu irmão. É porque Deus que é glorificado. Meu irmão, contra uma vida transformada não tem contra-argumentação. Você pode estar lidando com uma pessoa que não acredita na existência de Deus. Mas se você a abençoa, recebendo talvez o pedido ali de socorro, talvez se você, com um toque, seja com uma palavra, seja com uma mensagem no WhatsApp, seja com uma atitude, pode ser ateu, pode ser agnóstico, pode ser o que for, mas ele vai enxergar algo diferente. Uma coisa, um seminarista no seminário, quando eu estava estudando, ele falou, olha, eu fiz muitas coisas erradas, eu realmente fui um cara muito difícil, mas quando Jesus entrou na minha vida, as pessoas do meu bairro não acreditavam que eu seria capaz agora de fazer coisas diferentes. Mas conforme os dias e os anos foram passando, as pessoas foram testemunhando, dizendo, meu Deus do céu, só pode ter um negócio diferente na vida desse cara, porque ele fala diferente hoje. E não é só porque dá um paz no Senhor, é porque as palavras abençoam, porque as atitudes revelam Deus, porque a demonstração de que somos filhos de Deus e que a graça de Deus nos alcançou, nos dá prazer em servir. E aí, contra uma vida transformada, não tem contra-argumentação. A pessoa pode continuar criticando a igreja, ela pode continuar falando que pastor é tudo ladrão, que você dá dízimo que é para dar dinheiro para os outros, e não sei o quê. Mas se você tem demonstrado cada dia com as suas atitudes que você tem mudanças significativas acontecendo em curso, você está revelando a glória de Deus. Vivemos em uma sociedade que valoriza o status, o poder e o reconhecimento, mas o reino de Deus opera em uma lógica inversa. Nele, o maior é aquele que serve. No reino de Deus, maior não é o título que me dá o título de pastor, mas se eu sirvo os irmãos, isso alegra o coração de Deus. Amém? Não pelo status, não pelo meu cargo. Então, Jesus, o Rei dos Reis, nos ensinou que há alegria e propósito em servir. Servir não é um fardo, é um privilégio. Vamos falar juntos? Servir não é um fardo, vamos juntos? Servir é um privilégio. Sirvamos ao Senhor em nome de Jesus. E que tal você agradecer por isso? Na demonstração do Rei dos Reis lavando os pés dos discípulos, vamos lá, ministério de louvor. Eu diria para você que Jesus, ele não ganhou o mundo apenas quando ele foi à cruz do Calvário. A cruz do Calvário foi o ponto fundamental para estarmos ligados de novo com Deus, porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos religa de novo a Deus, porque a gente reconhece que o nosso pecado foi perdoado e o preço foi pago na cruz do Calvário. Mas Jesus ganhou o coração dos discípulos quando ele pôde botar a mão e sentir o pé empoeirado, sujo, e ali com atitude prática ele pôde dizer: se eu que sou o Rei dos Reis, eu posso fazer isso por vocês, vocês também precisam fazer pelos outros. Por isso a importância do uns aos outros. Por isso a importância do confessar os pecados uns aos outros. Por isso a importância, que foi uma série de mensagens, de orar uns pelos outros. Por isso a importância da gente entender: igreja é realmente um lugar para a gente ser e pertencer. É um lugar para a gente aprender mais de Deus. E aprender principalmente a servir. Jesus é o modelo supremo de serviço. Servir é um chamado para todos. O prazer que vem do serviço. Alegria que não depende de reconhecimento. Então, por isso, eu gostaria de fazer uma dinâmica com os irmãos. Eu gostaria que você agradecesse por quem você é. Pastor, você não me conhece tanto. Falei, eu não conheço, não, nem preciso conhecer tanto. Mas eu só sei de uma coisa: se você está aqui, é porque você veio interessado em ouvir Deus falando com você. Amém? Se você está no grupo oficial, você está interessado. Se você veio à Escola Bíblica Dominical, se você marcou um gabinete, você está querendo aprender mais de Deus. Eu glorifico ao Senhor, então eu quero que você agradeça. Que você agradeça pela vida. Que você agradeça porque o seu coração não parou de bater no Covid. Eu quero que você agradeça porque apenas aqueles que são gratos aprendem de fato o privilégio que é servir a Deus e a servir pessoas. Então eu convido a todos a se colocarem em pé, em nome de Jesus. À noite nós teremos aqui um culto de gratidão. À noite eu vou te convidar a você dizer: Senhor, muito obrigado pela vida da dona Sônia, que passou por um aperto, por um desafio enorme, mas a igreja esteve ao lado dia após dia, em oração, e hoje Deus nos permitindo, ela estará aqui, que é a mamãe do Rodrigo Vilela, para agradecer a Deus pela recuperação de um câncer. E eu quero que você, se você puder, volte aqui, venha agradecer a Deus conosco, em nome de Jesus. E durante a semana a gente continua falando sobre o prazer de servir. Fique atento às atividades, em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos te agradecer porque não foi por causa dos nossos méritos, porque méritos nós não os temos, mas foi por causa da tua graça que o Senhor nos convidou a uma nova vida. Senhor, é por causa da tua graça que o Senhor nos dá o privilégio de servir uns aos outros. É por causa da tua graça que todo dia nós temos o privilégio de recomeçar a caminhada. Nós entendamos de uma vez por todas, se Deus nos permitiu abrir os nossos olhos aqui nesta terra, hoje, é porque hoje o Senhor nos dará uma oportunidade de demonstrar e de materializar o que cremos através do serviço cristão, através de uma palavra abençoada para alguém, através de um conselho que dermos para alguém, através, Senhor, da intercessão por aqueles que hoje estão em aflição, o pessoal do abrigo, através da oferta que nós vamos enviar para a compra do novo telhado, da parte elétrica. Senhor, nos ajude, Senhor, a que rompamos de uma vez com todas com conceitos meramente religiosos, mas que possamos viver uma vida contigo, uma vida prazerosa de servir e de ser útil ao teu reino. Senhor, de que nós vamos voltar para nossa casa e nós vamos ter lá um membro da nossa família problemático, Senhor, mas que acima de tudo nós estejamos orando por ele ou por ela. Senhor, em nome de Jesus, que possamos amanhã, quando voltarmos aos trabalhos que o Senhor tem para cada um de nós, que possamos em tudo o que fizermos, façamos como para o Senhor. E através disso o teu nome seja glorificado e para a glória do teu grande nome, Pai. Por isso eu agradeço por estar vivo. Eu agradeço por causa da salvação. Então, Pai, eu agradeço pela família. Eu agradeço pela saúde. Eu agradeço pelo privilégio de hoje vir aqui e servir aos meus irmãos através dessa pregação. Eu agradeço, Senhor, porque nós, mesmo com limitações, com adversidades que estão diante de nós não perdemos o prazer e o privilégio de servir. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor?